Se liga, música e muito bom humor pra começar bem o seu dia.
Ah, mais palmas, auditório, palmas.
O tiozão adora mais uma notícia e por isso ele traz pra nós.
Dos Estados Unidos, uma mulher simplesmente pediu o namorado em casamento ao vivo no rádio e 2 dias depois já estavam casando lá num show.
Rápido, né? É.
Ela se inscreveu escondida lá num concurso e ligou pra ele no trabalho, né? Perguntando se ele casaria com ela antes do show. O cara lá travou, perguntou se era sério, né? Mas aí o programa era ao vivo, o radialista entrou no meio lá, né?
Deixa eu fazer a voz do radialista, o que o radialista falou?
Ele falou assim, é agora, hein? Aceita ou não?
É agora, hein? Aceita ou não aceita?
Aí ele pensou, falou, tá tudo bem, aceito. Tamo junto. Falou, sim. Os dois casaram...
Ele falou yes, né?
É, ele falou yes. Os dois casaram do lado de fora do estádio antes de um show do Bruninho, Bruno Mars. Com família, tapete vermelho e tudo montado ali rapidinho. Ele disse que já sabia que ia casar com ela meses antes, então apenas aceleraram o processo, auditório.
Ô tiozão, hoje ele é o dia da noiva, né?
Dia da noiva.
Casamento, noiva, mais uma notícia para nós.
Ok, continuando com o dia da noiva. Uma delas aí fez um casamento todo luxuoso nos Estados Unidos, mas ela mesma contou que o plano era pra juntar a melhor amiga com o padrinho.
Precisou fazer um casamento, né? Pra juntar os dois.
Difícil, hein? No meio da festa, os dois se conheceram e ele não parava de falar, ficou nervoso ali e tal. Ela quase não conseguia dizer nada, mas o papo continuou depois. Teve viagem, conversa todo dia, ligação aí que virou rotina, hábito e acabou virando romance. 3 meses depois, os dois começaram a namorar mesmo, morando longe. E 1 ano depois ele se mudou pra ficar perto dela, ó. A noiva falou que meio que sabia, não tinha como dar errado e ainda brincou que acerta em juntar casal. Quase 2 anos depois disso tudo, o casal continua junto, auditório.
Nossa, você que organizou tudo isso aí.
Fez o papel de cupido.
Não tem louça nos Estados Unidos pra lavar? Tem um cachorro pra cuidar?
Ela fez o papel de cupido pra juntar os dois.
Meu
lá.
Meu Deus, que mulher chata.
Ué, deu
Deixa
certo.
Deixa os caras ser felizes.
Deu certo.
Como deu certo? Eles estão juntos.
Então.
Isso ia dar certo? É. Nossa, que visão deturpada da felicidade que você tem.
É.
A mulher tava lá, essa moça aí, já com o seu burro amarrado... Quis acabar com a vida de outros dois.
É, digamos que ela quis se vingar. Já que eu vou casar, vou fazer alguém se casar também.
E você acha isso? Nossa, que legal. Coitada dessa moça, gente. Isso aí é falta de um gato.
Mas eles não casaram ainda, só estão juntos.
Falta de um gato pra cuidar, moço. Uma louça pra lavar. Sei lá, mano, um bagulhinho, uns espelhinhos de...
Até lavar a louça, é por isso que eu não tenho
louça. Espelhinho de luz pra limpar, moça, que isso é gostoso.
É.
Você tirar todos pra limpar aí, que tem...
Deixar de molho.
De molho, é. O tiozão traz mais uma.
Ó, teve uma prova anti-Enzo, digamos assim, que viralizou, testando quem ainda lembra das gambiarras da era analógica. A imagem reúne 5 figuras que só quem viveu aquele tempo consegue ligar e sem sofrer. Tem gente que reconhece tudo de primeira... E tem gente se perguntando, mas o que é isso? Pra que serve?
Tipo, como se fosse pra mim colocar um mimeógrafo na minha frente, eu vou falar, o que é isso?
Você vai falar isso,
um bagulho
sim.
De abrir massa?
Você lembra até do cheiro. Você lembra até do cheiro.
É lógico que eu lembro até do cheiro, tiozão. Qualquer álcool de cozinha tem cheiro de mimeógrafo.
A brincadeira resgatou rádio, locadora, lan house, né? Aquela paciência que hoje ninguém tem. É, imagina, por exemplo, aí, pessoal que gravava a música do rádio. Falava, nossa, eu tô esperando tocar aquela música ali e tal. E aí vinha o locutor, ainda colocava uma vinheta no meio lá, né? Ficar ali esperando, não sabe que hora a música vai tocar, com o dedo ali no stand-by do seu... da fita cassete ali.
Entendi.
Né?
Era tipo assim, gente.
Vitrola do tiozão.
No meio da música. Pronto, já acabou com sua gravação. Falta mais um.
Vitrola do tiozão.
Já acabou com a música.
Vitrola do tiozão.
O locutor falava na abertura ou no encerramento da música.
É mesmo, né, gente? Chato, né?
Aí tinha que fazer o quê?
Meu Deus, locutores chatos. Tem locutor que fala ainda, até hoje.
É.
Tem das 6 às 7 da manhã, o rapaz.
É, das 6 às 7 da manhã.
Tiozão, que vontade de cagar, que vontade de tomar um café, que vontade de um pastel.
Que vontades, hein? O tiozão vai descobrir as vontades dos nossos queridos noticiosos.
Pois é, e quem nunca viu aquela cena de... Isso acontece muito em seriados lá, né? Tem uma pessoa toma um café e já tá na privada, né?
É verdade.
A vontade de correr pro banheiro logo após tomar café acontece com muita gente e tem explicação científica. Quando o café chega no estômago, o corpo manda um sinal pro intestino requerendo liberação de espaço.
Chegou o cafezinho então, é. Ele já expede... Bom, a ordem de despacho.
Comigo funciona, eu praticamente tenho que tomar o café já na privada.
Nossa, gente.
E não é só a cafeína que faz isso, não. É, até mesmo o descafeinado causa essa sensação. Tem uns compostos do café que aceleram o intestino e deixam tudo mais rápido.
Então, conforme o café tá entrando, já vai falando...
Como eu disse, no meu caso, já tem que tomar o café sentado no trono. É, resultado, em coisa de 4 a 30 minutos, já bate a urgência urgentíssima.
De 4, então, a 30
4 minutos.
Isso, eu falei de 4 a 30 minutos.
É, cerca de 30% das pessoas passam por isso. Então, se é o seu caso, não precisa se preocupar, é só o seu corpo funcionando normalmente, auditório.
Então nós temos que refazer esse meme do quero cagar! É. Quero cagar! Quero cagar! Isso aqui é uma porcaria! Que não... Café nenhuma! Desculpe!
Desculpe.
É invertido, pronto.
Aí. Podem aplaudir? Ai, palmas, 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 auditório!
Vamos de notícias com o tiozão.
Na Finlândia, cadetes da Força Aérea desenharam uma genitália no céu durante um treino.
Genitália, genitália, genitália!
Não se misture com essa genitália. O radar de voo mostrou pelo menos 4 aviões fazendo trajetos que formavam o desenho e a galera que viu ali ficou sem acreditar. O voo fazia parte de um exercício oficial, né? É, tudo dentro da área permitida. A Força Aérea chamou atenção e disciplinou os pilotos depois da, entre aspas, arte aérea nada discreta. Eles disseram que não houve risco para o tráfego aéreo e estava tudo sob controle. Foi só brincadeirinha mesmo que não pegou bem. O porta-voz falou que quem foge das regras recebe resposta e será punido. Auditório. Completar o álbum da Copa virou missão quase impossível porque pode custar mais de R$7.000.
Olá!
Pra ter uma ideia, o álbum tem 980 figurinhas, cada pacotinho vem com 7 por R$7. Sem trocar com ninguém, o colecionador pode precisar de mais de 7.000 figurinhas para conseguir fechar tudo.
Rapaz, que dinheirão, hein?
E vai ter as repetidas lá,
né? Nossa, quanto dinheiro.
Um especialista aponta algumas alternativas para tentar diminuir esse custo.
Não comprar o álbum é a primeira.
Já seria a primeira. Como trocar as repetidas, obviamente, com outras pessoas, né? Quando tem esses álbuns da Copa, geralmente em várias... praças onde tem banca de revista lá, eles organizam feira de troca de figurinha.
Ah, mas tem uma galera que faz também em porta de estabelecimento, a galera faz. Se junta,
ou então ir lá pra, né, bater bafo com a galera, né, ver se ganha umas figurinhas lá.
Ah, no bafo eu ganho, quer ver?
Ah, com certeza, né, pra conquistar, apostar e conquistar as figurinhas do oponente, auditório.
Ah, como é bom a época de escola, né?
Ah, é, né?
A gente toma suco todo dia durante um mês
direto
quando alguém...
Direto da caixa d'água.
Quando alguém joga um pacote, um saco de cimento de suco de uva na caixa d'água da escola. Por isso que nós perguntamos aos nossos queridos ouvintes o que é que eles têm de história da época que eles aprontavam na escola.
Conte para nós!
Lucas Francisco de Santana de Parnaíba. Bom, eu não diria aprontar. Eu diria me vingar, que eu fiz.
Ah, se vingar.
Assim, tinha um menino na escola que ficava me perturbando. Aí o que que eu fiz? Eu peguei um chiclete, fiz um furo, coloquei uma pimenta dentro, tampei, coloquei na geladeira, no outro dia eu dei pra ele.
É meio clássico também, né?
Chiclete com pimenta. Chiclete com pimenta.
Só que esse aí a pessoa vai perceber imediatamente, assim que morder. Tinha muito que faziam também naquela época. Eles colocavam uma tinta dentro da bala aí, do chiclete, né? Ficava com a língua tudo azul.
Tinta comestível.
É.
Tem um chiclete que é pra isso mesmo, né? Você já compra pensando no...
Ficar com a língua roxa.
E zoar a galera.
Cara, uma das piores coisas que eu fiz, velho, eu acho que foi soltar peido de véia no fundo da sala. Peido de véia é uma bombinha que fede que só a desgraça.
Ah, se você não fala, a gente não ia saber. Coisas,
porque todo mundo teve que sair da sala, virou um caralho aquilo lá, cara.
Esses peidos de véia, até foi quando já comentaram disso, eu fui ver na internet, vende, é barato ainda.
É?
Não é uma ideia, hein, gente, tô brincando, isso aí foi só um comentário.
Isso fora quando mais de um tinha a ideia de levar isso lá, né?
Os peidos de véia. É bom porque aí dá pra incriminar o seu amigo que também tem um.
Colocar em todo canto.
Bom, no tempo da escola, não aprontava muito dentro da sala, não. Na verdade, eu não gostava de ir. Aí a minha mãe levantava de manhã, eu estava de manhã, ela me chamava, levanta, vai pra escola. Aí eu me arrumava, tudo pra ir pra escola. Ela saía, eu voltava a dormir. Aí chegava uma carta lá da escola, do Conselho Tutelar, pra minha mãe ir pra escola.
Do Conselho Tutelar?
Porque eu tava com excesso de falta, ia perder o ano e a vaga na escola. Minha mãe falou assim, mas como assim? Eu chamo ela toda vez pra ir pra escola, eu saio de casa, ela tá arrumada. Aí eu falei, mas eu vou dormir.
Ela
aí,
fingia que ia pra escola pra mãe que saía pra trabalhar.
No caminho se desviava ali pra algum lado.
Nem saía de casa, já voltava pra cama. Do...
Isso aí vai mesmo nas costas da mãe, viu? Por que que não tá indo na escola?
Imagina, mano, se é uma mãe, trabalha, rala pra cacete, sua filha tá indo pra escola, fala, como é que tá indo? Tá indo bem, ela nem reclama, e vê uma carta do Conselho Tutelar...
Que não vai na escola.
Meu Deus.
Uma vez eu fui no plantão de dúvidas de tarde no colégio. Todos os computadores da escola, eu tinha a chave. Eu não posso nem falar as histórias, mas eu tinha a chave das escolas. Da escola, né? Das salas. Que eu era um maníaco. E aí, cara, todos os computadores eram 110, né? E as tomadas eram 220. Nossa, aí eu troquei a chave, mano, de todos os computadores pra virar 220. Pra virar 110, aliás. No dia seguinte,
estourou
quando
tudo.
Eu cheguei na escola,
aquele cheiro
cada
de game.
Sala que ia ligando a luz, eu ouvi o pipoco. Pou, 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 pou. Estourei todos os computadores da escola, nunca descobriram quem foi que fez isso.
Agora vamos descobrir.
Aí, vai Corinthians.
Como vão... Ah, vai Corinthians, explica muita
agora
coisa.
Agora vamos descobrir.
Não vai não,
ele
falou aqui, ninguém vai descobrir.
É, ninguém.
Falou no tiozinho, tiozão, seu segredo está a salvo.
É, tem 12 ouvintes só.
Pelo amor de Deus, é ó, pegar isso, raspar a borracha em cima da mesa, assim, ó, pegar o pozinho da borracha, rolar no papel e tacar fogo lá no fundo da sala, lá, nossa, tá queimando o fedor de borracha. Já pulei o muro da escola pra ir embora no meio do, na hora do intervalo. Diretor, vice-diretor, escola inteira olhando. Na hora que eu terminei de pular, que eu ia pra trás, assim, tava a escola inteira assistindo aí embora. É, vários B.O., pelo amor de Deus.
Fugir da escola com auditório, cara, fugir do auditório.
Palmas para as piadas, auditório.
Piadas legais.
Piadas sensacionais.
Das que você conta.
Até para os seus pais. O casal tem uma ideia. Fala, se eu tiver um casal de filhos gêmeos, o nome de um vai ser Som e o outro vai ser DJ. Que aí, quando eles estiverem brigando, eu posso gritar, solta o som, DJ!
Ruim, hein?
Ah, bom, hein?
Ruim, hein?
Muito ótima.
Pergunto a você.
Pergunta pra eu.
Quando um gato felino consegue durante o ano inteiro tudo que ele pediu a Deus, como é que o gato agradece?
Ele consegue tudo que ele pediu a Deus, como é que o gato agradece? É um gato felino. Não faço ideia.
Ele vira pra Deus e fala, Deus, gratidão.
Gratidão. Gratidão. Ele fala, miau, Deus, gratidão.
É.
Miau, Deus, gratidão.
É.
Gratidão, tá bom. Tá. Tá bom.
Quem amou?
Aliás, você é um gato.
Obrigado,
Ione. Pergunto a você.
Pergunte para mim.
Qual famosa apresentadora do Brasil é a mais visitada na Itália?
Qual famosa apresentadora do Brasil é a mais o quê na Itália?
Visitada na Itália.
Não faço ideia.
A Adriane Coliseu.
Adriane Coliseu.
Gostou?
É, boa. Muito boa. Ah, pensamento aqui pra você, tiozinho.
Eu acho muito bizarro você falar que é um pensamento e direcionar a mim, sendo que eu não penso.
Eu só vou te citar o pensamento.
Mas eu não vou entender. It doesn't make any sense.
Não, na verdade eu acho que você não vai entender. Na verdade eu acho que você não vai entender.
It doesn't make any sense.
E olha só. Quando a pessoa morre, ela não sabe que está morta. Quem sofre são os outros. É a mesma coisa quando você é um idiota.
morre, você não sabe.
Mas você não sabe, quem sofre são os outros.
É a mesma coisa quando você é um idiota.
É a mesma coisa. Mesma coisa.
Eu não sei se eu disse de alguma forma isso é surpreendente, mas eu não entendi.
É. Não me surpreende. Acredite. Não me surpreende.
Isso é do verbo it doesn't make any sense.
É.
It doesn't make any sense.
It doesn't make any sense.
Não faz o menor sentido.
Exato.
Alguém no auditório entendeu essa?
É, já estão fingindo que entenderam.
Depois vocês me explicam, viu?
Vocês estão fingindo que entenderam.
O tiozão, ele é um homem muito engraçado. Quem não acha a graça do tiozão, tá morto por dentro. Ele conta uma pra nós.
Ah, dois homens ali conversando, ele fala, cara, arrumei um negócio agora que eu tô vendendo muito do meu produto. Falei, mesmo, o que você tá fazendo? Falei, ah, eu vendo amendoim na porta da igreja. Falei, tá, mas e daí, amendoim na porta da igreja? Falei, então, é que aí toda vez que o padre grita, amém, eu completo, doim.
O padre deve adorar
amém,
esse cara.
Doim.
Chato pra cacete. Ah, imagina, você tá lá na igreja, amém, você ouve que o vendedor lá fala,
doim. Vendeu muito amendoim.
Pergunto a você.
Pergunte para mim.
Você sabe que essa onda de TikTok, stories de Instagram, chegou em Asgard.
É mesmo?
Pergunto a você.
Pergunte para mim.
Qual é a profissão que mais está sendo procurada hoje em dia, 2026, com toda essa modernidade de internet, em Asgard?
Profissão mais procurada em Asgard?
Hoje em dia.
É. Não faço ideia.
Editor de vídeo.
Editor de vídeo. Esse hoje em dia é em Nova Asgard, então, né? Não é em Asgard.
Exatamente.
Nova Asgard.
É, depende do universo. Tem a maioria dos universos, Asgard está normal.
Ok.
Boa. Podem aplaudir.
Aplaudam. Muitas palmas, auditório.
Ah, como é bom a época de escola, né?
Ah, é, né?
A gente toma suco todo dia durante um mês.
Direto
quando alguém...
Direto da caixa d'água.
Quando alguém joga um pacote, um saco de cimento de suco de uva na caixa d'água da escola. Por isso que nós perguntamos aos nossos queridos ouvintes o que é que eles têm de história da época que eles aprontavam na escola.
Conte para nós!
Aqui é o Pedro de Cajamar. O que eu aprontava na escola, cara, lá era muita coisa, mano. Mas o que mais aprontava é quando passava um Fusca Azul, aí eu gritava Fusca Azul e nessa saia na porrada.
É todo mundo se batendo.
Os amigos.
Essa era a senha.
E toda vez que passava um Fusca Azul, né, dava porrada. E tem vezes que nem passava Fusca Azul, passava outro carro azul, né, dava porrada.
Fusca assim Azul! Mesmo. Se alguém fala Fusca Azul, abaixa.
É. Fuja para as colinas.
Nossa época é muito louco, hein?
Nossa, não sua, né?
O legal era colocar, pegar aqueles vidrinhos de eno, você faz os furos nele e joga dentro da privada. Ele vira uma bomba relógio. Mas se for ver, ele, pau, ele explode. E uma vez também jogaram um sapo, não foi eu, hein? Jogaram um sapo dentro da caixa d'água. Ficou uma semana sem aula. Aí.
Mas você tem que saber que o sapo tá lá, né? Porque o sapo dá cheiro, gosto na água, né?
Sei lá, acho que contamina a água, né?
Nossa, penso imagina eu. Só você tomar água com gosto de perereca. Ai, que nojinho.
Não é perereca, é sapo. Que
qual que é a diferença entre um sapo e uma perereca?
Um é macho, outro é fêmea.
A perereca é fêmea?
É.
Mentira, que a perereca é a fêmea do sapo.
É.
Eu achava que a perereca...
É a mulher do sapo.
Nossa, eu achei que perereca... Ah, é verdade, não tem perereco.
É.
Nossa, tem sim. Nós temos que ficar bonito. As fãs. Rã não é, rã é o sapo
não
pequeno.
É sapo e sapa, é rã.
E a perereca?
É o apelido aí da rã, acho. Ou a perereca é a mulher do sapo, não sei.
Eu gosto que o tiozão,
se você não
primeiro
sabe,
afirma e depois fala acho.
Se você não sabe,
é por isso que eu tô
aí,
perguntando. Eu vou falar pra quem realmente sabe, não aquela pessoa que primeiro diz que sabe e depois pensa se sabe. Ela é a mestra.
Xoxó,
qual a diferença entre sapo, sapa, perereca, perereco, rã e Amsterdã?
Amsterdã ele pôs só pra confundir, viu, Xoxó?
Olha só, nem disfarça, né? Do nada mete Amsterdã no meio como se fosse uma subespécie de sapo. Mas tá bom. A diferença básica é que sapo, perereca e rã são todos anfíbios. Só que sapo geralmente tem pele mais seca, perereca é o bicho que gosta de subir em árvore com aquelas patinhas grudentas e rã costuma estar mais associada à água.
Entendi, mas a perereca é mais molhadinha, então.
Exato. Perereca é aquele anfíbio que acha que a vida é uma eterna escalada. Já Amsterdã? Bem, A única coisa que sobe lá é o preço do café em cima dos canais. Mas pelo menos o sapo não brisa, tá lá pagando, né, em euro.
Não, vamos voltar na perereca, que tava mais interessante. Então, pelo que eu entendi, o sapo é mais seco e a perereca é mais molhada, e a perereca gosta de trepar e o sapo não.
Foi o brother mais de chão, sem muita habilidade de parkour. Já a perereca vive no modo escalada. O perereco, por tabela, também entra nessa.
Ah, então tem perereco? Tem perereco? Eu, então eu achava que perereca, então tem o perereca e a perereca. O perereco, eu acho, e o perereca fêmea. Tem a perereca, eu gosto de perereca macho. É.
Olha só, é que mesmo. Cena. Você tá aí declarando o seu apreço pela perereca macho, que nem existe. Mas tudo bem, no seu zoológico imaginário, cada um gosta do que quiser. Zoológico imaginário. Só não me inventa um sapo fêmea agora.
Ó, oh, você tá por farão, viu? Que tem perereca de macho, sim. É.
Bom, se você tá achando perereca macho por aí, eu só posso imaginar que você anda num habitat bem peculiar.
Eu adoro. Mas...
vai lá, mestre das pererecas. Até a próxima.
Mestre das pererecas!
Mexa com o mestre das pererecas!
Não faltava mais nada, não faltava mais nada.
Rapaz do céu, que mais, gente, que vocês aprontavam em época de escola? Obrigado pelos apelidos do apelido da Xoxó, pega, hein? Pega.
Um dia eu fui pular o muro da escola, o inspetor tava embaixo do muro, quase que eu pulo nas costas dele. Fora outra vez que um colega meu chegou na classe e falou assim: negão, trouxe um ratinho, só tá dentro da classe. Falei, rapaz. Aí, rapaz, começou a aula. Daqui a pouco ele me tira um litro de Danap dentro da bolsa, dentro da sacolinha, de um litro, sabe aquele Danap de um litro? Ele virou o litro da Danap pra baixo, o rato enroscou na boca do litro. Ah, parecia um gato, rato, rapaz. Era um enorme. Aquele negócio bateu no chão e foi estuf.
Contei estuf.
Ele saiu andando meio bobo, né? Tava meio sem ar ali dentro, sei
também,
lá.
Também,
ele
tava numa garrafa.
Rapaz, na hora que a menina da frente viu esse rato, ela gritou: olha o rato. Ah, aquele auê. Era carteira jogada pra todo lado. Não ficou uma mesa, uma carteira. Os materiais misturou tudo. Nós bagunçamos a classe inteira. Eu vou falar pra você que o rato morreu de susto. Não foi nem nós que matou ele, morreu de susto. De tanto que bagunça a gente fez com esse rato dentro da classe. E só as histórias de escola, né? Tempo bom.
Imagino. Deve ter sido bem animado.
Vamos espalhar uma raptospirose na escola.
O mestre das pererecas quer saber. O que você tem mais pra contar?
Olha, acho que a pior coisa que eu aprontei na escola, uma das piores. Eu tava na segunda série. Eu alterei a lista de materiais da escola. Pedi folha de sulfite a mais. Joguei 200 aviõezinhos pela janela da escola.
Nossa,
no colégio lá na Zona Leste. Meu Deus.
200 aviões.
Eu fui expulso com 2 anos. A professora quase perdeu um bebê que ela tava grávida. Tão atentado que eu era. Na segunda série.
Essa é a parte que mais me chama atenção.
Segunda série tem quantos anos? 7, 8?
Meu Deus. Não, no meu caso, na segunda série, eu tinha uns 19 já. É. Não passava, tiozão.
Teve uma escola aí que eu estudei. Eu coloquei uma caixa daquele... caixa de suco. Sabe aquele suco vermelho?
Só na minha escola não fazia isso.
Caía no dedo assim, não saía nem a pau. Então eu joguei dentro da caixa d'água da escola. Daquele que suco. Ficou uma semana sem aula. É isso aí. Bom dia pra vocês aí.
Na minha escola nunca botaram suco na água. Não tem.
Pra colocar na caixa d'água e fazer algum efeito, tem que ser um monte.
É, ele falou que levou uma caixa. Acho que uma caixa concentrada ali dá um suquinho bom, hein?
Deve dar pra atingir, pelo menos.
O problema é que vai água pra todo lado, né? Você quer tomar uma água, não tem. É. Só tem suco.
Vai pra privada, vai pra todo lugar.
Ah, professora, queria tomar água. Não tem, só tem suco. Ai, professora, eu precisava lavar a mão. Não tem, só tem suco.
Vai lavar a mão com suco, sai tudo melecado.
Vai lavar a mão com sucozinho, tiozão.
Mais palmas, auditório.
Diferente do que vocês devem imaginar, eu sempre fui um excelente aluno. É verdade.
É verdade. Pô, começamos bem com uma piada.
Pode
já, né?
Perguntar pra qualquer professor meu. Ai, desculpa, morreram todos.
Por isso desgosto.
Que nós perguntamos aos nossos que morreram bem antes de eu entrar em rádio. Aos nossos ouvintes responderam esses dias o que é que você já aprontou na época de escola.
Aqui é Maria Luísa de Louveira. Meu pai aprontou na escola, ele botou o balde dele cheio de água na porta do banheiro. E aí o diretor, o professor dele passou com o notebook na mão. Nossa. Pra ir no banheiro. Aí molhou tudo o professor e o notebook também. E aí depois quem teve que pagar o notebook foi o meu pai.
Nossa, mano.
Tem essa ainda, né?
Oh, mas isso é recente, pô, notebook, seu pai. Parece que seu pai já era bem grandinho então, nessa época que ele fez isso. Né? Né, pai?
É.
Isso aí é faculdade, né, pai?
Já tava no outro patamar.
Bonito, né, pai?
Nossa, acabou com o notebook do prof.
Meu Deus.
Rapaz, o que eu aprontei na escola uma vez aí, eu falei pra você, rapaz, fiquei uma semana de suspensão, bicho. Negada fazendo TD na escola ali, na troca de aula, né? Que troca os professor. Eu, tontão, criança de tudo, molecão, fui lá e peguei um corretivo, bicho. Joguei bem no ventilador, corretivo aberto. Você imagina, voou pro cabelo da menina, pra bolsa da menina.
Nossa, com gente na sala.
Nossa senhora. Que regaço, tiozinho. Falar pra você, viu? Foi feio de ver. É, tiozão, Vitrola de hoje, show, hein?
Show, né? Tava demais, hein?
Achamos quem gostou. Parabéns, César. Parabéns. César, o tiozão tá mandando carteirinha pros fãs, tá? Dá uma olhadinha na sua caixa de correio, se já tá aí.
É, mandei pro Telegram.
Isso.
Tiozinho, tiozão, não vou falar meu nome. Só o Nunes.
Peraí, Nunes, deixa eu ver seu nome. O Nunes é o Rob, gente. Alô, Rob, um grande abraço, hein? Conta pra nós, Rob. Rob, o que você aprontou?
Tiozão, não vou falar meu nome. Só o Nunes. É comprometedor. Eu aprontava bastante. Eu me vestia igualzinho ao moleque pra ele tomar toda a culpa de toda vez que eu fazia arte.
Você se, se disfarçou?
Aê.
Fez cosplay? Fiz cosplay do outro lá pra incriminá-lo.
Mas isso daqui é crime avançado. Você se fantasiar da pessoa que você quer incriminar,
né?
Pra só aprontar
uma máscara realista, né, igual a do Ethan Hunt.
Rapaz do céu.
O que eu aprontava na escola, cara, era aquelas rinhas de briga. E eu atazanava os caras pra brigar e eu ia pro meio e dava soco e tal. Terminava levando, era soco. Apanhava pra caramba. Ainda ia pra diretoria, meu pai vinha me buscar e ainda eu apanhava em casa ainda. Era osso. E não tinha vergonha na cara. Fazia isso direto, era osso. Falou, tiozinho. Falou, tiozão.
Mano, organizar a rinha.
O cara organizava a rinha sabendo que apanhar. Sabendo que apanhar.
Tem, hein? Tem quem gosta de tacar fogo. Fogo no parquinho.
Esse negócio de rinha na época de escola não é o que depois, quando cresce, a pessoa vai no show de rock pra ficar se batendo também?
É, já chega lá treinado, né?
Meu Deus, vocês têm probleminha, né? É,
dá pra dividir por anos, viu?
Por anos?
Aí eu tenho aí, na época que eu jogava lá no ventilador da escola, quando eu fiz o menino brincar com aquelas feras de bicicleta e caiu no nariz dele e foi pra dentro, ele foi parar no hospital.
Nossa.
No dia que eu desmaiei a menina por dar uma cabeçada na barriga dela sem querer.
É o senhor de boa,
sem
né?
querer. Que aqui já foi aqui em São Paulo já. Sexta série, né? Porque toda sexta série é piorzinha, já
é
perceberam?
A quinta, na verdade.
Então, arrancava a
sexta série começou a melhorar que você saiu da quinta.
Andar, a massinha do vidro e só via vidro caindo.
Tirar a massinha do vidro.
Coloquei fogo no lixo, mas só que foi sem querer. Porque
isso é muito. Sem querer. Como é que alguém taca fogo no lixo sem querer?
Chega, pelo amor de Deus.
Como é que alguém taca fogo no lixo sem querer?
O áudio dele não chegou nem a um terço do áudio.
Já destruiu a escola.
Isso aqui é um manual terrorista. E nós somos contra o terrorismo. A paz do Trump invadiu o Brasil por causa desse áudio nosso aqui. So sorry, Trump. So sorry.
Não temos nada a ver com isso.
O que vocês aprontavam na época de escola, seus safados?
O que eu aprontei na escola foi na aula de educação física. A professora a gente tava jogando vôlei e a professora de educação física, aí ela roubou pros caras, eu xinguei ela, né? Falei, a senhora é uma ladrona.
Ladrona.
Pra eles aí ela não voltou mais da aula. E era uma professora legal, gente boa pra caramba.
Vai, tonto.
Aí os alunos, tudo ficou bravo, queria que eu fosse lá na casa dela, pedir desculpa pra ela voltar da aula.
Você não foi?
Da aula não voltou mais, porque eu não fui, não.
Caraca, eu acho.
E ele teve que voltar pra aula de recuperação de português,
né? É, eu imaginei nascer, assim, sua ladrona. E abre a porta, sai a professora de gramática. O que você disse?
Pode vir pra minha sala.
Mais um!
A primeira foi que eu coloquei um cacho de banana no escapamento do carro da diretora da escola.
Clássico,
só,
né?
Que era uma escola salesiana, né? Adivinha?
Parabéns.
Fui expulso. E a segunda, aqueles mercúriozinho de incêndio, eu subi nas costas de um amigo, peguei o isqueiro, pum, bateu, encheu de água a escola inteira, acabou a aula, acabou
o dia. Terrorismo.
Só que tinha câmera, né? Aí que aconteceu com o Fabinho? Suspenso por uma semana. Valeu.
Nossa, mas já tinha histórico depois que você enfiou o negócio no,
essa
no
ele,
buraco da outra diretora.
E essa
da
aí ele aprendeu com o Ed Murphy lá do Tira da Pesada. Né?
Ele faz isso?
É, acho que né, no segundo filme, se não me engano, não lembro qual dos dois, que ele coloca a banana no carro dos policiais que estavam vigiando ele lá,
e
seguindo ele.
E depois fala que filme, não ensina errado.
Não, imagina.
Coisas que ensinam errado, e vocês têm que concordar comigo. Filme, série, jogo e rádio.
É.
Pra mim são essas as quatro coisas que ensinam as crianças a fazer coisa errada.
O Bel que eu arrumei na escola foi na época do Antônio Nunes, de gritar Antônio Nossa. Nunes, de dar um tapa. O menino veio pra cima de mim, Antônio Nunes, no meu pescoço. E ele foi e cochilou na sala com o pescoço aberto. Eu devolvi, Antônio Nunes, chega, rodeou o braço. Pá, ele veio pra cima de mim, chamou a professora, chamou a diretora, que chamou minha mãe, que chamou meu pai. Eu saí cedo da escola, muito bom.
Tô vendo.
Isso era uma brincadeirinha besta.
Teve que largar. Nossa, a escola, cara.
Palmas, 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 palmas. Mais palmas para as piadas auditório.
Piadas, 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 piadas legais.
Sensacionais.
Das que você conta.
Até para os seus pais.
O tiozão, ele é o homem mais engraçado. Eu ia falar o mais gozado. É. Ele é o mais gozado do Brasil. E é ele que conta uma pra nós.
Trazendo um pensamento, criatura imbecil. O
tiozão comprou o livrinho de pensamento. Agora é uma semana de
você. É. O amor é como gasolina. Custa caro, acaba rápido e alguns substituem por álcool. Flex.
Ó, tiozão, eu vou atualizar e melhorar sua piada. Alguns substituem por álcool ou aparelho elétrico.
Também.
Também. Tem uns aparelhos elétricos que a gente já pesquisou durante o Se Liga aqui, inclusive. Nossa, substitui homem, mulher, tartaruga.
Também
substitui o que vocês quiserem. Nossa, a tecnologia vibratória tá num nível assim assustador,
é,
também, viu?
Tecnologia.
A galera achando que vai perder o emprego pra uma máquina. Primeiro, vocês vão perder a mulher e o marido pra máquina primeiro.
Perder tudo.
Depois o emprego. Os equipamentinhos aí. Pergunto a você.
Pergunte para mim.
Qual... Ih, polêmica, hein? Atenção, gravem pra processar. Qual parte do homem só os meninos têm?
Qual parte do homem só os meninos têm?
Polêmica, hein?
É. Qual seria?
Parte do corpo que só os homens têm?
É.
Não sabe?
Não.
O abdômen.
O abdômen.
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 Abdômen. Abdômen.
É.
Abdômen.
Ah,
não é ab da mulher.
É
ab da mulher. Abdômen. Abdômen.
É. Acho que bagulho é de quem tá de pé.
É.
O que é? Uma letra A pulando na rua à noite.
Uma letra. Você tá bem?
Sim.
Você tá vendo letra pular, tio?
É.
Não sei.
É um assaltante. 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 Oi.
Ai, meu Deus.
Auditório.
Já que tá liberada a piada ruim,
é.
Pergunto a você.
Pergunta pra eu.
O que é que o matemático premiado no mundo foi fazer sozinho no banheiro?
Matemático premiado no mundo? O que que ele foi fazer sozinho no banheiro?
Sozinho.
Sozinho? Não sei.
Pipi!
Pipi!
Piadas infanto-juvenis! Foi fazer pipi!
Pipi!
Ai, ai. parabéns.
Boa demais.
Boa, hein?
Boa. É, pra você também. Pergunta a você.
Pergunte para mim.
O que é que um marido obediente pede quando vai no boteco?
Marido obediente? O que, que ele pede quando vai no boteco?
Sempre a mesma coisa.
Se ele fosse obediente, ele já não ia no boteco.
É, mas esse é treinado.
Ah, tá. Não faço ideia.
O marido obediente quando vai no boteco pede sempre um rum.
Uhum.
Um rum.
Uhum.
Um rum.
Um rum.
Um rum.
Um rum.
Um rum. Tá bom. Rum com coque e gelo, tomava agora, hein?
Também conhecido como Cuba Libre.
Isso mesmo, é. Para você, popular.
Alcoólatra. Pergunta a você, criatura imbecil.
Pode perguntar.
Conhece a constante matemática pi?
Conheço, fiz uma piada com ela hoje.
Pi. 3,1416, mais um monte de número.
Nossa,
que ninguém presta atenção.
Esse é mesmo, é verdade, é grande, é grande.
3,1416, mais um monte de número que ninguém presta atenção. É verdade, dizem que não acaba, mas ela termina. Essa constante matemática tem fim, sabe onde termina?
Onde acaba?
Paraná Piacaba. Piacaba.
Paraná
Piacaba.
Pi.
Acaba.
Maravilhoso, tio.
Eu sei.
O seu humor é
refinado.
Eu não sei se já tinham comentado.
Já, muitas pessoas comentaram.
Muitas pessoas, né?
Muitas pessoas.